time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num poço pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do AKB-MSB. AKB-MSB.
Muito boa noite, queridos ouvintes.
Boa noite.
Da Rádio Central 3. Sim, estamos começando o Estação Basquete, programa que você sabe é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog HBNSB. Ele está todo sabido hoje, Leandro e a mim, mas eu começo por dizer o número e o tema deste programa. Estamos no Estação Basquete 42. Cujo tema é Winning Time, Hora de Vencer.
Olha, que bonito. Ué? Isso, rapaz.
Tema que usa do título de um filme para homenagear o nosso querido Red Miller, que hoje faz aniversário.
É mesmo, parabéns.
Eu não sinto falta do Dedé dando esse parabéns também.
Ué, 50 aninhos.
Olha ele aí.
Olha ele aí.
Tô aqui. 50 aninhos do Red Miller. Parabéns.
Ele digitou agora há pouco. Dá a impressão que é um rato andando no saco plástico. No mercado, um barulhinho.
Me explica. Eu preciso me explicar, Miguel. Posso me explicar já?
Já. Pode. Já começamos de qualquer jeito mesmo.
Primeiro, queria dizer que eu tô muito feliz porque esse horário do programa, que eu tô uma hora mais cedo, né, em Toronto. E é um horário que é meia hora do jantar, né? Sabe? E normalmente eu não consigo comer antes do programa. E hoje eu comi um queijo quente, cara.
Olha só, comi um queijo quente.
Quem conhece sabe a importância que o queijo quente tem na minha vida. Isso tendo sido dito, eu queria já mandar um salve pro pessoal do grupo do WhatsApp do Homens Brancos. É, a gente caiu nessa, o Miguel.
Que ótimo.
São 452 mensagens por hora, eu já contei.
Por minuto.
Quantos em média, e a gente tem um espaço ali de meia hora entre as 3h30 da manhã e as 4 da manhã, que é o pessoal do turno da noite e o pessoal do turno da manhã que revezam, né, para mandar mensagem. Mas queria mandar um abraço especial pro time universitário da UniUB de Uberaba, Miguel.
Boa.
Uberaba, que é uma cidade muito agradável, né, que daqui a pouco eles vão disputar os jogos jurídicos. E eles pediram uma força aí do Homens Brancos.
Que
força. O time tá se formando e tal.
Mas que força a gente pode dar?
Uma força pra vocês aí.
Um salve, sei lá. Oi.
Grande Uberaba.
A gente sempre falou que o Campeonato Mineiro de Basquete
é forte. Como é que é o nome? UF?
Não, UniUB.
UniUB.
Olha,
UniUB, boa.
André, eu não duvido que nesse time de Uberaba deve ter um Prata ou alguém que conhece um Prata. Prata, pra quem não sabe, o meu sobrenome e minha família... Passou muitos e muitos anos na bela Uberaba.
Olha só, que maravilha.
Aproveitando de todo o seu calor e rivalidade com Uberlândia. Bom, vamos então começar esse programa, senão eu vou fazer a piada dos 3Bs do Triângulo Mineiro. Vou deixar ela para o final do programa. Vamos começar hoje por Rafael Gonzaga, que está aqui na cadeira de Marcos do Amaral Jorge, ausente hoje.
Chupa Croves.
O que você nos traz nessa noite, Rafael?
Boa noite, Miguelito, boa noite, Dedé, boa noite, Olinho, Rafa. Não boa noite pro Croves. Boa noite para todo mundo do WhatsApp e para todo mundo que nos escuta. Rivalidade de Uberlândia, minha família é de Uberlândia, os Gonzaga, tradicionais em Uberlândia.
É isso, gente.
Meu irmão estudou em Uberaba, mas eu gosto das duas cidades, cara, são as duas muito boas. Bom, Miguelito, no Bola ao Sexto hoje, se a gente vai falar de winning time. Obrigado.
Gaguejou.
Winning time.
Gaguejou.
A gente tem que falar do cara que mais metia a bola nos momentos finais, o Mr. Clutch. A gente vai contar um pouquinho sobre ele no Bola ao Sexto de hoje.
Au! É isso aí.
Boa.
Vamos à introdução do nosso sabido, Leandro e a mim.
Yes.
E você no programa de hoje?
Tudo bem, Miguel. Desculpa a minha voz, estou um pouco gripado, tá? Eu sou filho de mineiro também, meu pai é de Uberlândia.
Que coisa linda.
A cidade onde os taxistas não têm vez, né?
Exatamente.
Uberlândia.
Pronto, os três B's do Triângulo Mineiro. Beraba, Berlândia e Bosta de Araguari. Pronto,
e a bosta da piada do Yamin.
Agora, saibam vocês que esse grupo de WhatsApp que vocês fizeram, a gente está no programa, nem chegamos no programa 40 ainda, mas quando tivermos no programa 100, vocês saberão de relacionamentos amorosos, namoros,
nossa,
que surgiram dentro do WhatsApp, sabia?
Olha só.
Esperem, verão.
Bom, Leandro Yamin, completamente equivocado na noite de hoje, ele errou o número do programa. Estamos no 42.
42, exatamente. Nem chegamos nem no 50 ainda.
É 50, que é a idade do Redmiller, tá, ele só confundiu.
Chegaremos ao 110 com o namoro, já, você vai ver.
Exatamente. Antes de chamar os nossos convidados restantes, quero dizer que no programa de hoje também teremos uma homenagem especial ao nosso período de aniversário, né? Nós não teremos uma semana nem um dia de aniversário, teremos um período de aniversário.
Olha só, que maravilha!
Que começa hoje, dia 24 de agosto, e vai até 5 de outubro, quando neste estúdio reuniremos todos os participantes históricos do lendário Overdose de Basquete, e quem sabe até João Ferraz,
olha,
do Instinto de
Chua,
duvido,
dará as caras aqui. Mas, então, vocês verão uma pequena homenagem ao nosso período de aniversário. Retomaremos um quadro do primeiro programa. Gustavo Battaglia está de volta de Maceió no dia de hoje.
Bronzeado.
O que você nos traz no programa?
Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite, o pessoal do Zap Zap. tô lá no Zap Zap, eu sou um deles. Eu não respondo muito não, mas eu acompanho as discussões. Eu gosto bastante das fotos e dos vídeos, viu? Mandem mais. Eu tô pirando, é o que eu mais curto. Hoje, aproveitando o tema do programa Winning Time, eu vou falar sobre um documentário do Spike Lee, né, de 2009, que ele acompanhou a vida de um cara muito foda.
Um cara que tem uma porcentagem, vamos dizer, simbólica de field goals perdidos. Ele que tem uma porcentagem boa de field goals acertados ali da cabeça do garrafão, André Cavalieri, de Toronto, Canadá. Diga pouca coisa, porque você já falou muito.
Já.
É verdade. Muito obrigado, viu, Miguel, por essa história do bom percentual da cabeça do garrafão. Eu queria mandar uma boa noite pro pessoal do Facebook, que eu também não abandonei vocês, viu? Pode continuar aí no Facebook, tá legal também. Ô, Miguel, nessa semana, o DDD, vocês estão me escutando bem?
Uau. Sim, perfeitamente.
Ótimo, HD. Então, no DDD dessa semana, as dicas do DDD, as minhas dicas, eu vou falar, assim, de um grande atleta da história do basquete mundial. Membro do Hall da Fama, conquistou fã por todos os times que passou, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, seu nome é referência no basquete norte-americano até hoje. E depois que encerrou a carreira, virou comentarista esportivo na TV. De quem que eu tô falando, Miguel?
Craque Neto.
Craque Neto.
Pode ser o Craque Neto. Ele não conquistou tantos fãs assim, né? Tinha muitas inimizades o Craque Neto, não tinha não?
Brincadeira.
Talvez. Mas quem que será esse, então?
É Miller. Claro, Cheryl Miller, a irmã do Red Miller.
Ah, boa,
a gente fala mais no DDD dessa semana, Miguel, mais tarde.
Ah, muito engraçadinho. Fiquem ligados, queridos ouvintes, que ainda no programa de hoje teremos Steve Wonder,
uau,
Jacob Miller,
uau,
e Pink Floyd.
Uau.
Esse é o
olha
Estação
só.
Basquete 42, Winning Time, Hora de Vencer. A Semana em Posses. Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Salve, salve, pessoal do Estação Basquete. Tudo bem com vocês aí no estúdio? Estamos chegando para mais um Giro de Notícias para debater o que de bom aconteceu por aí na última semana. Para começar, vamos falar mais uma vez de Marcelinho Huertas, que depois de quase assinar com o Dallas Mavericks, está muito, mas muito perto mesmo de ser oficialmente confirmado como novo reforço do Galatasaray. É isso mesmo, o Huertas está com um pé no basquete lá da Turquia. O brasileiro nunca escondeu de ninguém que tinha o desejo de finalmente tentar a sorte na NBA, mas parece que nenhum time se mostrou muito afim dele e depois de 5 anos no Barcelona, o Marcelinho vai continuar no basquete europeu. Então, minhas perguntas, no caso, são: vocês acham que realmente não tinha espaço para o Huertas na NBA? E o que vocês esperam dessa nova empreitada do brasileiro lá na Turquia?
O caso dele é muito parecido com o Prigioni, né? O basquetebol dele é muito europeu para a NBA.
É, eu acho uma grande pena, mas eu acho que ele ia dar certo jogando na NBA, porque ele ia pro tudo ou nada, ele já não tá novo.
É tipo o Prigioni.
Ele ia com tudo, é.
Onde cabia Raulzinho, cabia Marcelinho.
Nossa, sem dúvida, Leandro. E quem tava pensando em ir pra NBA, parar no Galatasaray, depois da Espanha, parece...
Meu Deus, boa, do céu, Leandro,
gostei. Aí tem que respeitar.
Eu achei que ele ia tomar um chá e falar, vambora.
Desinvestou. Tem que respeitar o cronômetro aí, Dedé.
Pôs a bola embaixo do braço.
Esqueceu de olhar pro relógio.
E tal qual o Leandrinho, no pré-olímpico de 2004, foi embora.
Quando eu começo a falar, o volume de vocês dá uma baixada e não escutei o cronômetro, foi mal, desculpa.
É, feeling.
Fala, Dedé. Feeling.
O que eu tava falando, até levar um toco, é que pra quem tava pensando em ir pra NBA, terminar no basquetebol turco, parece até que piorou, né, a situação dele, porque ele tava no Barcelona, na Espanha e tal, não sei, eu tenho a impressão de que ele tinha mais prestígio ficando na Espanha do que indo pra Turquia.
É, eu desconcordo de você.
Por quê?
Eu acho que ele tem uma carreira estabelecida, né, no Barcelona. Ele jogou lá 4 temporadas. Ele foi em 2011 para substituir o Ricky Rubio. E ele ganhou quase tudo que ele disputou. E o cara é profissional. Ele talvez queira testar outras coisas, né? Talvez Barcelona já deu o que tinha que dar, né? O cara jogou na Itália, jogou na Espanha. Talvez um novo mercado. E ele não tem espaço na NBA. A prova é que ninguém quis.
Ok, não, tudo bem. Ótimos argumentos, mas você acha que ele está numa situação melhor, assim, em termos de visibilidade mesmo? Se o cara quiser, por exemplo, no próximo ano, eu não sei qual que é o tamanho desse contrato, depois no próximo ano, se ele quiser ir para a NBA de novo, ele vai ter mais ou menos visibilidade indo para
a
Turquia?
Ah, eu acho que é exatamente a mesma. Não vai mudar muita coisa, não.
Eu não sei se muda também. É 1 ano o contrato dele, Dedé.
Porque... É de 1 ano? Ah, então ele vai tentar de novo.
Porque quando você... A visibilidade que o americano, enfim, que o americano vê no basquetebol europeu não é o campeonato espanhol, ele vê o campeonato europeu de times. E o Galatasaray é um time que disputa esse campeonato.
Ele vê um DVD com os melhores lances. É que nem aqui no Brasil, quando vai contratar o cara do leste europeu, ele vê um DVD.
Não é o DVD dos melhores momentos contra o time da Copa do Rei da Espanha, né? Não é isso.
Eu também concordo que, Dedé, é um time forte na Euroliga até, o Galatasaray. E a Turquia, mesmo a seleção turca, é um time, é uma potência do basquetebol masculino, assim, também. Então, não acho... É lógico que é frustrante você esperar que vai pra NBA e você terminar na Turquia, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não diminui a projeção que ele tinha no Barcelona.
É, eu acho que a questão profissional continua igual. Ele jogava num time competitivo, vai para outro competitivo no mercado europeu, ele só não conseguiu ir para a NBA, mas não quer dizer que a carreira dele está acabando ou que o basquete dele está evoluindo. Não, é só uma questão profissional. Ele testou outro mercado, saiu de Barcelona, vai para o Galatasaray jogar 1 ano e ver o que acontece.
É, acontece que ele está com 32 anos, né? Vai ser que, se for, vai ser que nem o Prigioni, era o que você estava falando.
Muito bom. Vamos então à segunda proposição de Juliano Galli.
Há praticamente 2 meses do início da temporada da NBA, os times já começam a voltar aos trabalhos com aquela pré-temporada que a gente sabe é de muito preparo físico. Mas enquanto tem uma galera que já está dando um duro danado na academia, tem muita gente que ainda não encontrou uma camisa para vestir na próxima temporada e ainda está amargando o lugarzinho na indesejável fila do desemprego. Essa lista tem, por exemplo, Carlos Boozer, Norris Cole, Michael Beasley, Andrei Kirilenko, Shawn Marion, Tayshaun Prince, Nate Robinson, Jason Richardson e por aí vai. Então, o que eu quero saber é, para qual ou para quais desses free agents vocês correriam e ofereceriam um novo contrato na NBA?
Sem dúvida, Nate Robinson, acho que é o mais divertido, tanto de ver jogar e até no banco, ele sempre diverte a plateia.
Sem dúvida nenhuma, nenhum deles.
E a mim?
Eu vou deixar o Dedé antes, vai.
Nossa, nenhum deles, com certeza. Contratar o cara porque o cara é legal no banco é o filho do cara.
Eu vou de Nate Robinson também, que ainda mete uma de 3 e tudo mais.
Muito boa sexta, Leandro e Amin. Vocês que não querem pegar ninguém dessa lista, querem justificar?
É, pensando pelo lado, a gente acabou de discutir o Marcelinho Huertas, que é um cara que está no mesmo nível de todos esses aqui que o Gil citou, né? Não é nada demais, assim. São caras que eles...
Não, mas sejamos justos, agora, né?
Mas a gente está falando do atual momento da temporada 2015-2016, que vai se iniciar daqui 2 meses. É, nessa temporada que vai se iniciar, esses caras aqui são um décimo jogador nos times. Tudo bem, o Carlos Boozer, dependendo do time, ele tem mais minutos de quadra. É, o Kirilenko, dependendo do time, ele vai jogar ou não. Mas o resto, o Sean Prince já tá velho, o Shawn Marion também. Nate Robinson, só se for para disputar mais um campeonato de enterrada. Mas acho que nenhum deles vai fazer diferença em nenhum time, né? Não,
mas eu falei o Nate Robinson porque, de fato, ele é divertido. Mas quando ele, sempre que ele foi o armador reserva, ele nunca decepcionou. Ele sempre entrou, mesmo no Boston, quando ele fez aquele pedacinho pro Rondo, ele entrava bem, cara.
Ele também era a passagem pelo Chicago, quando o Derrick Rose machucou no primeiro round de playoff, não lembro de que ano, que ele destruiu.
Sim, então ele é um cara, obviamente, quando você diz correr para contratar, obviamente é nenhum. Você não vai correr nenhum desses. Mas eu acho que dessa lista aí, o Nate Robinson é o que
menos pior.
Vale um olhar.
Menos pior.
Para mim, o que vale um olhar, que é um cara que poderia ter sido de um outro nível, é o Michael Beasley. Também é o mais novo, talvez, dessa lista. Eu não sei quanto que o Norris Cole tem de idade. Talvez seja um dos dois mais novos dessa lista. O instinto é investir nos caras que são mais novos, né? O Carlos Boozer é um cara, querendo ou não, tá com 33 anos. E é um cara que tá rodado, é um cara que ali o chutinho de meia distância ele mete bola, mas também já foi posto à prova que no momento que precisa, que o time precisa de um cara mesmo, não vai ser ele esse cara. Agora, o Norris Cole e o Michael Beasley ainda são mais novos. Talvez investir nesses caras, se o cara bota fé na equipe dele, equipe técnica dele, talvez seja uma boa.
Olha, eu só, já que é para falar alguém, assim, se tivesse na última oportunidade, eu acho que eu chamaria, apesar de velho, o Sean Prince, que pelo menos já foi campeão de alguma coisa, né? Para chamar alguém que já ganhou alguma coisa, que tem alguma história para contar no vestiário e ajudar um menino e tal. Não, um cara que não ganhou nada não vai acrescentar em nada.
Muito.
É, sabe quem que tá, que os caras estão falando aí aqui no grupo do Zap Zap?
Quem,
Dedé? O que? Os caras tá falando no grupo do Zap Zap que se pá o Ron Artest vai pro Lakers, velho.
Nossa, que bela contratação, hein, Lakers?
Os caras estão querendo que o time fique assim numa tranquilidade psicológica.
Exatamente,
né?
Mas não é mais Ron Artest, né?
Meta World Peace, isso.
Não, é o Panda Friend. Mudou.
É o Panda...
Ah, mas o Panda Friend ele não mudou oficialmente, porque ele falou que dava muito trabalho mudar o nome no cartório, né? Ele só mudou no Facebook.
É o Prince, né? Artista antigamente conhecido como Prince.
Exatamente.
Vamos então à última proposição de Juliano.
Hoje, como vocês bem sabem, é aniversário do grande Red Miller. E o lendário camisa 31 do Indiana Pacers está naquela famosa lista de feras que jamais ganharam um anel de campeão da NBA. Quem também está nessa lista é Steve Nash, que, como anunciado hoje, será homenageado e terá sua camisa aposentada pelo Phoenix Suns. Agora, pensando já na próxima temporada da NBA, existem alguns craques que, de certa forma, estarão um pouco pressionados, pois assim como Red Miller e Steve Nash, ainda não conquistaram o tão sonhado título. Estamos falando de caras como Carmelo Anthony, como a dupla de Oklahoma, Russell Westbrook e Kevin Durant, e também, é claro, de Chris Paul. Então, aproveitando esse gancho duplo que o dia de hoje nos proporciona, quero saber de vocês qual desses jogadores entra na próxima temporada mais pressionado para faturar o tão aguardado anel de campeão.
Olha, se tem alguém que está pressionado é o Carmelo Anthony, desses todos aí.
Mas ele não tem esperança, né? Então eu voto no Durant.
A idade dá batendo na porta dele, né? Mas eu acho que o Chris Paul esse ano vai ser bastante cobrado porque todo mundo espera muito do Clippers.
Exatamente, concordo plenamente com o Rafa, cara. Chris Paul tá devendo e precisa mostrar.
Boa! Eu gosto quando o Rafael Gonzaga fala do Chris Paul.
Se a cadê? Gente tivesse cadê aquele
a
áudio?
Manga, a gente punha o áudio do o Chris Paul amarela.
Ele amarela.
Antes de eliminar o Santo Antônio Spurs nos playoffs do ano passado. E
depois aquela pena amarelada.
Mas vocês acham que ele vem com pressão, então, com o time do Clippers reforçado, com o Paul Pierce?
Eu acho que sim. Eu acho que, que a expectativa desse ano vai ser maior em cima do Clippers, porque ano passado foi o primeiro ano do Doc Rivers lá e já era meio que aquele negócio de formando uma base, etc. E esse ano reforçaram, trouxe o Pierce que vira um símbolo no time, né? Muito mais do que ele representa, do que ele de fato vai jogar. Então eu acho que os olhos vão estar mais virados para lá. Óbvio que se for falar do Duran por ser MVP, ou seja, possível um dos melhores jogadores da liga de todos os tempos e etc., vão se falar muito, mas eu acho que os olhos vão estar mais pro Clippers e automaticamente mais pro Chris Paul.
Eu acho que o ponto é esse, os olhos vão estar voltados para o Clippers, não pro Chris Paul. O Carmelo Anthony é diferente. O Carmelo Anthony, os olhos estão voltados não para o Knicks, para o Carmelo Anthony.
Mas ninguém vai esperar um título do
Knicks. Não, ninguém vai, mas tudo bem. Mas
o negócio é pressão do título, entendeu? Eu acho que assim, o Carmelo, de um jeito ou de outro, vira showman. Ele pode meter bola de onde ele quiser e tal, que ninguém vai reclamar, que ele vai falar, olha o que tá em volta de mim. Mas eu acho que no caso ali é por título.
Mas olha, vocês que estão falando Chris Paul, inclusive você, Dedé, vocês acham que não tem uma pressão dessa enorme também no Kevin Durant e no Westbrook?
Tem, cara, claro que tem. Só que você vê o time do Oklahoma City Thunder, é um time que, primeiro, estava completamente desestabilizado na última temporada. É um time que trocou de técnico, é um time que não jogou junto faz tempo, não joga junto, porque ou é o Ibaka machucado, ou é o Westbrook machucado, ou é o Kevin Durant machucado. O Kevin Durant não conseguiu jogar na última temporada. Então, quer dizer, são caras que, teoricamente, com essa equipe, é uma equipe para brigar pelo título, é uma equipe de extrema qualidade, mas é muito diferente do caso do Clippers. Para mim é isso. O time do Clippers é um time que está formado com esse objetivo de ganhar o título, tá ligado? E dentro desse objetivo de ganhar o título, o Chris Paul é um cara que tomou para si a função de ser o cara. Ele é um puta armador. O Chris Paul é um puta armador. Só que ele tem isso que o Rafa falou. Esse estigma de que ele é amarela. O Chris Paul nunca conseguiu nada na carreira dele.
Nem uma final de conferência.
Foi uma semifinal de conferência, exatamente. O cara nunca chegou a lugar nenhum. O cara tem o melhor time, talvez, porque tem o Spurs, mas tá aí com certeza, não vou nem ter que pensar muito, um dos cinco melhores times da NBA, talvez um dos três melhores times da NBA, é minimamente obrigação do cara chegar pelo menos na final da NBA, entendeu? Na semifinal, na final de conferência, no mínimo. Entende? Então é uma pressão muito grande sobre ele e eu acho que ele sabe disso também.
Mas eu concordo com o Miguel, porque mais pressionado está o Oklahoma, que já chegou lá e perdeu para o Miami, né? Então eles já chegaram num patamar que eles podem ser pressionados por título, porque já chegaram perto e já sabem como é que ia estar lá. O Chris Paul, beleza, vai ser pressionado, mas o cara nunca sabe nem o que é uma final de conferência.
Eu acho que pesa também pro caso do Durant, eu votei no Durant. Eu falei que por lesão, por qualquer coisa, 2 anos atrás ele era praticamente o número 2, né? Era LeBron e Durant, e ele perdeu um pouco desse espaço.
Eu queria, só para fechar o giro de notícias de hoje, que cada um respondesse desses jogadores que o Gil apontou: Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Kevin Durant e Chris Paul. Qual desses vai se aposentar como um cara sem título desses? Karl Malone, Steve Nash, Red Miller. Quem vocês acham?
Ah, eu.
Carmelo.
Tá Carmelo. Tá fácil. Pela situação do Knicks, tá fácil.
Pela situação do Knicks,
tá fácil. Não, mas ó, mas vamos esperar, né? Vai que o Phil Jackson levanta, quem sabe daqui a uns 2 anos.
A minha esperança é exatamente essa. Tem o Phil Jackson lá agora, mas é que o Phil Jackson ele tá numa função que ele nunca fez, né? O Phil Jackson é o Zen Master, é o técnico dos técnicos, mas ele não é o GM dos GMs, né? Não tem nenhum histórico que vá, que defenda ele, né?
Triângulo na mesa de negociação.
Exatamente, não tem triângulo.
E eu acho que se a carreira do Carmelo Anthony não mudar muito, cara, daqui a alguns anos, depois da aposentadoria dele, o nome dele não vai ser nem citado ao lado do Red Miller, do Steve Nash, tá ligado? Porque esses caras quase chegaram lá. Carmelo Anthony já não, entendeu? Tipo, ele é um jogador excepcional, muito bom, mas que nunca chegou lá.
Ele chegou mais longe com o Denver do que ele chegou com o Knicks.
Com certeza.
Isso é um fato.
É, então.
Bom, é isso
e ninguém,
aí.
E ninguém lembra mais dele no Denver, tá ligado? Tipo, ele no Denver, X. O pessoal lembra muito mais do Allen Iverson, tá ligado?
Do Nenê. Sei lá. Do Nenê Hilário, com certeza.
Com certeza. É. A história dirá quem ficará com a razão.
Grava esse áudio aí que dá pra usar depois, né?
Nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical e nós vamos começar com o supersticioso Steve Wonder. Este é o Dime Que No Estoy Soñando, quadro em que revivemos grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial.
Mas ele não veio.
E hoje a sonora é grande mesmo, porque nós vamos até o nosso programa 1, Estação Basquete 1, para resgatar um áudio que tem a ver com o tema do programa de hoje, e será em homenagem ao nosso período de aniversário de um ano de programa aqui. Então vamos ouvir Crovis lá nos idos de 27 de agosto de 2014.
Bom, e o que a gente vai ouvir agora foi um momento histórico do basquete brasileiro, que foi no Mundial de 78, a disputa pela medalha de bronze contra a Itália, em que, quando tudo parecia perdido, Marcel mete uma bola no último segundo para garantir a medalha de bronze para o Brasil. A narração do Luciano Valle. E esse Mundial teve Oscar Schmidt com 20 anos e Marcel com 22, jogando como os dois cestinhas da seleção brasileira no Mundial. Vamos ouvir isso.
Meneguin, falta dupla. Meneguin e Marquinhos.
Aliás, o Marquinhos tem uma rixa antiga com o Meneguinho desde a época que ele jogou com a Itália. Fez uma falta desnecessária, ficaram trocando cotoveladas ali, a bola vai ser erguida. Meneghin pode ganhar a bola, faltando 27 segundos, a Itália ganha o jogo.
27 segundos, dramática decisão do terceiro lugar. 84 para o Brasil, 83 para a Itália, um ponto de vantagem para a seleção brasileira. Marquinhos saiu com 5 faltas, entrando Ubiratã.
Bom, Brasil, também na novidade, teve com o jogo nas mãos durante toda a partida. Poderia ter decidido o jogo há muito tempo já, está com uma larga vantagem. Agora a bola vai ser erguida com o Meneghin, que pula mais do que o Ubiratã. Se a Itália ganhar a posse de bola, faltando 27 segundos, vai gastar o tempo para tentar fazer o ponto. Se fizer o ponto, não vai sobrar tempo para o Brasil sequer se recuperar. Vamos ver agora esse finalzinho, que realmente dramático para o time brasileiro, que teve o jogo nas mãos durante toda a partida e pode entregar nesse finalzinho de jogo.
O erguimento da bola é praticamente meia vitória, caso o Brasil domine a posse. 27 segundos. O Biratã. Posse de bola brasileira, não, da Itália. Posse de bola da Itália, Bari Vieira. Agora prepare a sua emoção. Realmente é um final dramático. Se a Itália converter, vai ganhar a partida. E o tempo passando. Meneghin, Marzorati, o arremesso. Sexta da Itália. 3 segundos, 2, 1. Marcel, o arremesso. Brasil! Brasil, Marcel! Sexta do Brasil, ganha o Brasil! Vitória sensacional quando o cronômetro estava praticamente no final. Uma cesta do garoto Marcel, o Brasil é terceiro. 86 para o Brasil, 85 para a Itália. É incrível este jogo, o basquetebol realmente é incrível.
Olha, saudoso Luciano do Vale.
O basquetebol realmente é incrível. É
incrível. Vocês têm algo para comentar desse nosso primeiro Dime Que Não Estou Sonhando, da história desse programa?
Eu estava comentando aqui fora do ar o positivismo do comentarista, né?
Muito bom.
Durante o final do jogo. Ele estava torcendo contra, né? Parecia.
Já pondo na conta, né?
É.
Já pondo na conta. Não, porque não é.
O Brasil
já fez aquela bobagem.
O Brasil estava com o jogo na mão.
E é engraçado que eu lembro que no programa 1 nós comentamos isso, que o Brasil iniciava, naquela época, a disputa do Mundial, né? Na Espanha. E nós falamos que essa característica do Brasil de entregar jogos ganhos e não saber fechar um jogo. Parece
Exatamente.
Que é uma característica histórica brasileira.
Mas nesse dia, particularmente, o Brasil fechou o jogo bem.
Bem.
Foi sem querer, mas foi bem.
E que fechado uma bola de trás do meio da quadra. Dedé, você tem algo a dizer desse Jimmy de aniversário?
Eu ia falar justamente o que você falou, que assim que terminou o áudio no programa número 1, a gente começou o programa por conta do Mundial, né? E daí a gente tava falando do Mundial e tal, e a gente tinha muitas essas críticas, que o Brasil não sabe terminar o jogo. E daí, quando terminou a narração do nosso programa número 1, seu primeiro comentário foi: pô, eu tava achando que a gente que era bom comentarista, falando uma puta novidade, o cara tá falando isso desde 1978. E é isso, né? O Brasil não sabe fechar jogo desde 1978. Aliás, não, desde 78 já não era novidade.
Já não era novidade.
Mas deu certo naquela oportunidade e quem sabe dará em Rio 2016. Estaremos na torcida e quem sabe estaremos lá.
Se, uma torcida de verdade, né?
Se algo acontecer, inacreditavelmente.
Se algum ouvinte quiser dar ingresso.
Boa.
É isso aí, este foi o Dime de aniversário de hoje.
Prepare-se. Oh.
Eu sou o D.
Não, nós não vendemos um merchandise para uma empresa de telefonia brasileira. E sim, é o DDD, o quadro Dicas do Dedé. Vai lá, Dedé.
Isso. Bom, Miguel, nessa semana, no DDD, eu falei no começo que eu ia falar da irmã do Red Miller, da Cheryl Miller. E eu vou falar dela também. Mas o cara do meu quadro é mesmo o Red Miller, foi só uma brincadeira. E o Red Miller, o Miguel, você sabe que ele teve uma infância problemática, e eu nem tô zoando, é sério. Ele nasceu com um problema super sério no quadril, assim. Nasceu zoado, quebrado, tipo, foi na cadeira de roda mesmo, não conseguia andar. O Red Miller não conseguia andar. Ele foi numa cadeira de rodas, daí, tipo, fazendo muita fisioterapia e tal, passou pra muleta. E no último estágio ele conseguia andar sem muleta, mas com aquele suporte pra perna. Tá ligado aquele filme Forrest Gump, velho? que é aquele negócio que o cara usa.
Ah, porque você tava falando sério, né? Isso sim. Porque você tava falando sério.
Não, eu tô falando sério. Esse suporte pra perna que o Forrest Gump usa, o Red Miller tinha que usar aquilo, porque só com a perna dele ele iria cair, tá ligado? Uhum. É tipo uma muleta fixa que fica na perna, uma tala assim que
mostra. Mas o que ele tinha, Dedé?
Ele nasceu com um problema no quadril, cara. É uma má formação, nasceu com as, tipo, quadril meio quebrado, assim. Eu não sei detalhes. Tá na biografia dele. E daí ele teve esse problema. E daí, tipo, com 5, 6 anos só de idade, que ele foi conseguir começar a andar mesmo sem essas coisas todas, tá ligado? E daí, a família dele, ele é o quarto filho de 5 filhos. Então ele é quase o mais novo, né? E a família toda dele é só de atletas. Tipo, a mãe dele é enfermeira, o que foi ótimo pra essa fase, principalmente da infância dele. O pai dele é um analista de sistemas, mas que tinha jogado basquete até a universidade, assim. E ele incentivou todos os filhos dele a praticar algum esporte. Daí, tipo, o irmão mais velho do Red Miller se tornou um profissional em beisebol. O próprio Red Miller tinha vontade de praticar beisebol, acabou não dando certo, mas enfim, o irmão dele se tornou profissional. A outra irmã jogou vôlei na NCAA, mas a filha favorita do casal era, sem dúvida, a Cheryl Miller, que era a irmã mais velha do Red, assim, tipo, logo acima do Red, um ano mais velha que o Red Miller. E a Cheryl Miller optou por jogar basquete. Até aqui vocês estão me escutando bem?
Opa, uau, perfeitamente.
Beleza. E daí a Cheryl Miller optou por jogar basquete e ele gostava de jogar um contra a irmã dele. Só que o detalhe é, a irmã dele jantava ele. Não é exagero, jantava ele. Até porque ela era um ano mais velha, quando eles eram crianças ela era provavelmente mais forte, mais alta com certeza, ela é alta. Até hoje ela tem 1,88, eu acho. Ela é bastante alta. Ele era mais novo, era mais baixo que ela. E daí ele não conseguia fazer bandeja, porque ela sempre dava toco nele. E daí na biografia dele ele também conta que, tipo, ele começou a treinar arremesso por conta disso, tá ligado? Ele dava 500, 700 arremessos por dia, cada vez de uma distância maior da cesta, pra conseguir, ao invés de tentar infiltrar e levar o toco da irmã na bandeja, conseguir chutar a bola por cima da irmã. E daí quanto mais longe, mais fácil pra ele. Daí eles tinham essa rivalidadezinha e tal. Tem um certo dia que o Red Miller já era um bom jogador, voltando da escola, correndo pra casa e tal, não sei o quê. Daí chega em casa, tipo, gritando já, Cheryl, cadê a Cheryl? Cheryl, daí tipo, encontra com a Cheryl, tá a Cheryl e o pai dele, assim, trocando ideia de boa. Fala, deu o pai dele, o que tá acontecendo, Red? O que aconteceu? Fiz 45 pontos hoje, pai, 45 pontos. E daí a Cheryl começou a dar uma risadinha, assim, meio debochada, ele ficou de cara, né? Você tá dando risada. E nisso ele viu que o pai dele também tava dando risada. Dele, o que aconteceu? Quantos pontos você fez, Cheryl? Quantos pontos você fez? Porque a Cheryl também tinha jogado uma partida mais cedo. 50 pontos você fez? 60 pontos? Quantos pontos você fez? E esse foi o dia que a Cheryl Miller fez 105 pontos numa partida, cara.
Rapaz!
Da escola dela, ela tinha feito 105 pontos. Ela, assim, era um nível realmente incrível, assim, de basquete. Só que daí o Red Miller ficou muito alto, tipo, já tinha 2,01 metros, que é a altura que ele tem. Ficou 13 centímetros mais alto que a irmã, ficou bem mais forte que a irmã. Eles deixaram de jogar um contra o outro e passaram a fazer o rolê melhor estilo homens brancos não sabem enterrar. Que é o que acontecia. Ele ia pras quadras, ele com a irmã, e chamava uns caras mais altos, mais velhos, tal, não sei o quê, pra jogar dois contra dois, tá ligado? E daí os caras falavam, mano, jogar contra essa mina aí, a gente vai jantar os dois, velho, vamos jogar. E daí os caras apostavam, sei lá, 10 conto, daí jogava, valia 10, né? Cada cesta vale 1. E daí, tipo, os irmãos Miller deixavam os caras abrir 5, daí dobravam a aposta, e daí começavam a jogar e, via de regra, ganhavam, assim. Sempre ganhavam e faziam a festa. Nessa época, ele até conta que ganhou uns quilinhos de tanto McDonald's que eles iam comer depois de ganhar essas partidas na praia. Ou, na praia não, sei lá. Eu não sei de onde que ele é, cara. Onde que ele é?
Que história mal contada, hein?
Ah, o final estragou, né?
Não, foi boa. Não, posso fazer o gancho da assistência cultural, já que ele...
Já esteve no programa, tá?
Já esteve no programa, a gente já falou sobre o documentário, que inclusive é o documentário que dá nome ao programa de hoje.
Exatamente.
É a história contada pelo próprio Red Miller, com participação especial da irmã dele, contando uma parte dessa história aí dos 113 pontos.
Além do que, a Cheryl Miller foi o assombro de Red Miller... jogando em Nova York, quando a torcida gritava
Cheryl.
O Dedé, ele é da Califórnia.
Ele é da Califórnia, por isso que eu falei que é praia. É praia mesmo, mano.
Isso aí.
Ah, tá tirando, é nóis.
Malandro. Boa, Dedé.
Muito bem, Dedé.
É nóis, mano. Terminei por cima de novo, Miguel. Pode acabar o Dedé.
É isso aí. Em homenagem a você, então, e à família de Red Miller, nós vamos a um parente perdido na Jamaica, Mr. Jacob Miller, com a música Healing of the Nation, e homenagem à votação que se iniciou na quarta-feira com Gilmar Mendes. Vamos lá.
Boa.
Please, Mr. Minister, a word with the youth. Only take a minute, sir. So don't you screw.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro das grandes histórias do basquetebol brasileiro e mundial. Ele que já foi citado no programa de hoje, Forrest Gump, é revivido neste estúdio por Rafael Gonzaga.
Obrigado, Miguelito. Sinto honrado. Bom, Bola ao Cesto de hoje, como eu já falei, só podia falar de um cara, Miguelito.
O senhor Clutch.
O Mr. Clutch.
Quem?
Se a gente tá falando do winning time, da hora de resolver,
quem
estamos
é
falando
Jordan?
De Jerry West.
Olha só.
Pois é, o alarmador do Lakers ganhou esse apelido exatamente porque ele convertia na hora que precisava. Ele não amarelava, Miguelito, como alguns caras aí que você andou citando. É, ele jogou de 60 a 74.
Rapidinho, pode eu falar. Citei Michael Jordan, né? Você
não
está se referindo a ele, você está se referindo
acho
a Chris
Paul. Acho que não, acho que não.
Vou deixar claro, só para não começar cartas, as pessoas invadindo o estúdio. Não, não, ele está falando de Chris Paul.
Exatamente.
O que o Chris Paul fala, só para a gente guardar mais um áudio bom disso. O que acontece com o Chris Paul?
O Chris Paul amarela.
Boa.
Pode
pode seguir.
Boa.
Bom, o West jogou 14 temporadas, todas no Lakers, de 60 a 74. E olha só, o cara foi 14 vezes só All-Star, ou seja, tudo que ele jogou, o cara foi All-Star.
Tranquilo.
Basicamente. É, foi uma vez MVP, uma vez campeão, jogou 9 vezes dessas 14, 9 vezes ele foi para as finais. E ele foi o único cara, o primeiro e único cara, como a gente já falou no programa, a ganhar o prêmio de MVP da final, mesmo sem ser campeão.
É que foi dó, na verdade, né? O cara jogou 8 vezes e perdeu, os caras falaram, tá bom, vai, pelo menos você é bom, vai.
A gente, ele tem o único recorde, ele tem o maior recorde de média de ponto em playoff, que, de uma série de playoff, que foi 46.3 pontos. Acho que foi o único que o Chamberlain, que era parceiro dele no Lakers, deixou pra ele, né?
De 40, recorde. 40 e quantos?
46.3
é bastante,
de média.
É bastante ponto,
bastante,
né?
Bastante, né? Pois é, o buzzer beater, né? O arremesso nos últimos segundos ali acertado, mais famoso da carreira dele, foi em cima do Knicks, no jogo 3 da final, e que ele fez o famoso six-footer, né? Que pra nós é um pouco mais ali de 18 metros. O cara arremessou mais ou menos ali do Marcel, um pouquinho pra trás do meio da quadra. O jogo tava, tava 102-100 pro Knicks, em cima do Lakers, e faltavam 3 segundos pra acabar. O Lakers não tinha mais tempo pra pedir, então o Will Chamberlain soltou a bola dali de trás, ele saiu correndo, chegou no, mais ou menos no meio da quadra, arremessou, e aí aconteceu isso aqui, ó.
Parece você, gol, né? Parece gol.
Se você ouviu aí, ele fala, o jogo está empatado. Está perguntando você, que diabos, né? Você estava perdendo de 2 pontos, mas é que naquela que época, diabos, meu amigo, não tinha cesta de 3. Você podia fazer a cesta lá do vestiário, que considerava a mesma do que aquela embaixo do garrafão que o Dedé faz, entendeu?
Que bizarro.
Então o jogo empatou, foi para a prorrogação e o Lakers perdeu pro Knicks ainda na prorrogação. Por 111 a 108.
Uma síndrome do Jerry West, fazer algo histórico sendo o segundo, né? Perdendo, né?
Exatamente.
Mas se valesse 3, não teria empatado.
Mas aí, só pra complementar um pouco do nosso Mr. Clutch, o cara é... Só pra contrariar um pouco o Miguelito, o cara onde põe a mão, o cara faz ouro. Porque, ó, ele fora das quadras, quando se aposentou, ele assumiu como técnico dos Lakers. Foi três temporadas ele foi técnico dos Lakers, as três ele foi pro playoff e uma foi pra final de conferência, não foi campeão. Aí ele virou GM, ele virou General Manager do Lakers, e ele foi responsável pela dinastia do Lakers nos anos 80, com 5 títulos. Foi eleito lá o executivo.
Foi responsável por trazer o Abdul-Jabbar pro Lakers.
Foi trazer, né? O Abdul-Jabbar, e depois também, na continuação, com o Shaq e o Kobe também, né? Ele trocou pra pegar o Kobe. Foi ele era General Manager do Lakers quando ele fez a troca pelo Kobe. Pelo Divac, né? E aí, em 2011, depois ele saiu, foi pro Grizzlies, foi ser General Manager lá, só porque ele quis fazer uma coisa diferente, que nem a gente tava falando do Ertas. Foi de novo eleito executivo do ano lá, porque ele basicamente deu uma estrutura para um time que não tinha nada. Em 2011, ele aceitou, depois de já se aposentar como General Manager, ele aceitou ser consultor do Golden State Warriors, meus amigos.
Aí não deu certo.
E o grande ponto dele nos últimos tempos é porque no ano passado, o Golden State estava cogitando trocar o Klay Thompson pelo Kevin Love. Quando o Kevin Love queria sair do Minnesota, eles estavam pensando em fazer essa troca. E ele falou, se vocês fizerem isso, eu deixo meu cargo. Porque ele acreditava que o Klay Thompson tinha um potencial de virar um bom jogador e que o jogo do Love não encaixaria no time do Golden State. Acho que ele estava certo, né?
Acho que
o Mr. Clutch tinha aí um caminho, né?
E
a última das últimas das coisas, porque a história mais legal do cara ainda, para você ver como o cara é icônico para a NBA, para quem ainda não sabe, aquele logozinho da NBA que tem o carinha carregando a bola...
Ah, não.
Estamos falando dele.
Ô, louco.
Ele é o Mr. Clutch. Jerry West é o cara carregando a bola. Aquela silhueta é dele. A história contada é que em 69, quando estava no auge da disputa entre ABBA e NBA, né? ABA e NBA. A NBA chamou um cara chamado Alan Siegel, que ele era dono de uma agência de brand, de trabalhar marcas e etc. E aí, para poder chamar mais atenção da mídia e do público, para que a NBA ganhasse mais força que a ABA. E aí, revirando os arquivos da Sport Magazine, ele teria se deparado com a foto do Jerry West carregando a bola. E que diz ele que aquela foto simbolizava muito para ele o esporte e a NBA, porque ela era dinâmica, vertical e capturava a essência do jogo. Então, só para vocês verem, a gente está postando agora no Facebook também do HBNSB a foto que deu origem ao logo da NBA. E aí, até hoje, a NBA, Miguelito, não assume completamente que é o Jerry West, de verdade. O cara deu uma entrevista, esse cara que era o dono da agência de brand, mas ele não assume, a NBA não assume. O cara acha que é para não singularizar algo que representa mais do que um cara, que representa o esporte.
Mas ele recebe o Jerry West?
Recebe nada, né? Porque é só uma silhueta, né? Quando eles não afirmam que é...
Mas ele é conhecido como logo também,
Ele é conhecido como logo, mas tudo pelo boato, porque oficialmente a NBA não diz que é ele. Talvez porque dos 3 bilhões de dólares anuais que o licenciamento de marca gera, né? Não querem dar um pedacinho pra ele, né?
Não, melhor não.
Só que uma curiosidade pra você e pros ouvintes, Rafael Gonzaga.
Manda, Miguel.
A silhueta do logo do Estação Basquete é Marcos do Amaral Jorge.
Olha só.
Você tá falando
hashtag
sério?
Saudade.
Você tá zoando, né?
Obviamente, estou zoando.
Não, nunca saberemos. Nunca saberemos
mais o designer. O designer era quase como o João Ferraz. Alguém que sumiu dessa vida aí.
Nossa, se fosse o Crobis, eu ia trocar o logo, cara.
Tinha que você falar trocar de programa, né?
Não, logo. O Crobis não tá nem no programa, velho. O que, que ele tem moral pra ser nosso logotipo?
Que isso? Quanto rancor, Dedé.
Não, tô brincando. É só porque ele ia ficar enchendo o saco se ele fosse o logotipo, velho. Ainda bem que não é ele. Eu fiquei assustado um instante, mas já passou.
Ainda bem, Dedé, que passou tudo isso pra você. Esse foi o Bola ao Cesto de hoje.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política. E como a vida hoje é craque e crica.
Quando nós pensamos em fazer o tema desse programa com essa questão do Winning Time, pensamos, nós já fizemos uma assistência cultural com o Winning Time. E aí, olhem o gancho que Gustavo Battaglia vai fazer agora.
Oi?
Nem ele sabe o gancho que ele vai fazer.
Tô brincando. O nosso documentário... Estão combinando o gancho?
Não,
peraí, meu microfone.
O microfone não estava falando, ele já disse muitas coisas.
Ah, entendi, achei que você estava fofocando ao vivo. Assim.
Depois que eu falei oi, na verdade, o Leandro baixou meu áudio em sinal de protesto. E aí eu fiquei mudo.
Qual que é o gancho, então, Gustavo?
O gancho é o seguinte. Hoje, na Assistência Cultural, a gente vai falar sobre um documentário chamado Kobe, Doing Work, que é de 2009. E quem filmou foi o Spike Lee, que é o cara do... É um dos personagens principais do documentário Winning Time.
Ah! Tomem essa!
Esse documentário é legal porque ele pega um dia na vida do Kobe. Então o Spike Lee espalha 30 câmeras, né, no Staples Center. Tem câmera no vestiário, né, filmando algumas coisas. Tem câmera em vários pontos do ginásio. E o Kobe joga com um microfone o jogo inteiro, né? O jogo que eles escolheram foi no dia 13 de abril de 2008, nessa temporada que o Kobe foi eleito o MVP da temporada. E o Lakers perdeu a final pro Boston, né? 2008, 4-2 a final. Que isso?
Mas contra quem é o jogo? Você não disse contra
O jogo que eles filmaram é contra o Spurs. É um dos jogos mais importantes da temporada, né? Que é o jogo que disputa de primeiro lugar de conferência. O Kobe faz... Deixa eu confirmar aqui. O Kobe 20 faz 20 pontos e joga 32 minutos. Né? Então, o Spike ele pega todo esse material, filma o jogo inteiro. E qual que é a ideia do documentário? O Kobe vai pegar esse documentário, esse jogo inteiro, e ele vai comentar o jogo em cima disso. E todas as ações do jogo. E ele fala em determinado momento que o quanto o jogo dele evoluiu, que nessa fase da vida o quanto é importante passar a bola. É até piada isso, né? Ele comentando e falando que não... E tem um lance que ele passa a bola porque o cara tinha que se posicionar no poste, ele tem que passar ali porque essa é a bola que o time tem que fazer e tudo mais. Enfim, passa vários momentos do jogo ele comentando. E é engraçado que o Spike ele filmou tudo e o dia que ele foi mostrar pro Kobe o documentário, né? Falou, ó, Kobe, vamos aí assistir o documentário que eu fiz e tal, daquele jogo. Beleza, vamos aí. E foi um dia depois do Super Bowl de 2009 e calhou do jogo ser contra o Knicks. Né? Ele ia jogar contra o Knicks e depois do jogo contra o Knicks ele ia encontrar o Spike Lee para conversar sobre o documentário. E aí ele fala que nesse dia ele fez 61 pontos contra o Knicks.
E ele fala que ele fez 61 pontos por conta do Spike Lee. Porque ele não ia aguentar o Spike Lee falando merda pra ele depois do jogo. Então, e aí ele fala, é sério.
Pra quem viu Winning Time, sabe que o Spike Lee, além de um grande cineasta, é um chato da torcida.
Não, ele é um perito em estimular o time adversário.
Exatamente.
É, exatamente. É legal, né? O Spike Lee é um... Eu acho que é o único jogador que a gente conhece na história que ele influencia mesmo o resultado do jogo.
Torcedor, né? Torcedor.
É, perdão, o que eu falei, o quê?
Jogador.
É o único.
Tem vários jogadores que influenciam. No caso.
É bom quando o jogador influencia.
Mais pares, mas ele é o único torcedor que ele realmente influencia no resultado do jogo, né? O Winning Time fala um pouco sobre isso.
E acho que é um dos únicos que pode entrar em quadra sem tomar um esporro, né? Porque várias jogadas ele senta naquela courtside, que é a cadeira na beirada, e várias jogadas ele entra no meio da quadra com a bola em jogo. É bizarro. É
muito bizarro. Bom, a minha assistência é essa. Se você quiser, você pode entrar lá no YouTube. Essa é fácil. Kobe Doing Work, 2009. Spike Lee é o diretor. Facinho de assistir.
Boa. Tem em HD no YouTube.
Tem em HD no YouTube, exatamente.
É isso aí, nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete de número 42. Eu tive que matar uma mosca aqui no estúdio, por isso o silêncio. Programa que homenageamos ele, que foi e é aniversariante de hoje, Reggie Miller, e todos os jogadores que tinham a hora da vitória, a hora de vencer. Para fechar esse programa, eu chamo para o seu destaque final, Rafael Gonzaga.
Sem muitos destaques, só um chupa Croves. Obrigado, boa noite, até semana que vem.
Tá garantindo lugar, hein, Rafa?
Com certeza.
Aí, gosto de ver.
É, jogando pra se firmar na cadeira aqui de comentarista, pra vocês que...
O professor tá vendo, professor
regularmente
tá vendo.
Embaixo do braço.
Pra vocês que acompanham o programa pelas câmeras, ao vivo. Leandro e a mim, você que é acompanhado quase que full time aqui como um reality show.
É difícil,
pelas
cara.
Pelas câmeras da Central 3.
A minha mãe tá com saudade de mim, olha pra câmera, meu.
É, que ótimo.
Lá na casa dela lá. É, grande abraço, cara. Fica aí só um registro chato que aconteceu em Limeira, entre jogo lá, Limeira e Palmeiras, jogo de categoria de base, de desenvolvimento, um quebra-pau que teve pai invadindo quadra, troca de sopapos bem sérios, assim, pessoas sangrando, inclusive uma coisa que se já não pode no esporte, muito menos no esporte para menores, né, de formação. Isso aí não forma ninguém. Um grande abraço.
Que barbárie. Yeah. André Cavalieri, você que entende de barbárie, boa noite final.
Ô Miguel, eu queria fazer uma menção honrosa aos caras que não foram citados nesse programa, ok? Porque é muita gente para falar e a gente comete injustiças, né?
Claro.
Então, por exemplo, o Michael Jordan, que já foi citado, mas o próprio Paul Pierce, né, The True.
Sim.
Ray Allen, que é o cara com melhor percentual de arremesso da linha dos três quando o jogo está por uma posse ou menos de diferença no minuto final.
Bela estatística, ele arremessou duas vezes.
Não, ele arremessou 16 Nossa. Vezes e acertou 12, se eu não me engano. É uma Sim. estatística bastante impressionante do Ray Allen. Ele tem tipo 70% de acerto nessa situação. É bem impressionante mesmo. O Larry Bird, claro. E um cara que não é tão citado, mas que vale a pena falar, o Big Shot Robert Horry, que foi 7 vezes campeão da NBA. Não era um grande jogador, mas nessas horas brilhava. Brilhou no Houston Rockets com o Hakeem Olajuwon, brilhou depois no San Antonio Spurs também. Miguel, uma boa noite, até semana que vem.
Até, Dedé. Gustavo Battaglia.
Boa noite.
Muito bom, hoje mais simpático, menos seco. Nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete. O início do nosso período de celebração de um ano de aniversário deste programa, que começou lá no dia 27 de agosto. Fiquem ligados, e também dia 31, semana que vem, começa, na verdade, né, o pré-olímpico das Américas. Recomeça o FIBA
Recomeça,
Américas,
todo ano.
Que já teve o feminino, né? E o Brasil estreia no dia 31, estaremos aqui ao vivo e com o nosso correspondente internacional lá na quadra. Muito obrigado, até a próxima. Boa noite.
Valeu.
Nós Oi. Vamos com Time, de Pink Floyd, para fechar esse tempo de vitória.
Maravilha, hein?
Ó, que da hora.
Time is gone, the song is over, thought I'd something.